tem pessoas que já têm uma predisposição a coisa ruim. Tem pessoas que têm predisposição a uma coisa ruim, sempre espera o pior. Sempre espera o pior. Tudo que ela vai fazer, ou tudo que falam, nas conversas dela, você vê que ela é pessimista de carteirinha. Tem pessoas que ela entra na tua mente e elas contamina a sua forma de ver e pensar a vida, o teu ano, sei lá, o seu casamento. E de repente, se você permitir, ela entra na tua mente e ela destrói, ela através das palavras pode destruir você. Inclusive Jesus disse assim: olha, vocês não devem temer a pessoa que chega com um revólver e fala: é um assalto, vou levar a tua grana, e te dá um tiro e mata você. Jesus falou assim: vocês não têm que ter medo desse tipo de gente, vocês têm que ter medo daquela pessoa que vem com uma conversinha e entra na tua mente, no teu coração, e leva a tua alma para o inferno. Então, você tem que estar preparado sempre para não permitir que coisas que não agregam, coisas que não contribuem, que não edificam, entrem na sua vida e no seu coração. Eu me lembro uma certa vez, que eu estava escutando um testemunho. Uma irmã, aquelas irmãs que gostam de orar, chegou uma pessoa perto dela e começou a dar um testemunho de uma outra pessoa falando, fofoca. Já ouviram falar de fofoca? Cuidado com isso, irmãos. Cuidado com isso, foge disso. Se você quer prosperar, se você quer ter paz e saúde, não seja da turma da ladainha, não seja da turma da fofoca, pelo amor de Deus. E aí o que aconteceu? A mulher começou a despejar um monte de coisa no ouvido daquela irmã que era santa, era uma irmã de Deus, uma irmã de oração e de jejum. Quando ela terminou de falar, ela pensou que aquela irmã ia fazer coro com ela, falar também, ia juntar as duas e fazer um coralzinho lá, metendo um pau na outra pessoa. E você sabe o que ela olhou para aquela outra irmã e disse? Falou: irmã, se o que você está falando para mim não edifica, para. Porque se você não está me edificando, você está me destruindo. A Bíblia diz que aquilo que não te fortalece, pode te matar. Ou aquilo que não te mata, pode te fortalecer. Aí você decide. Então, você precisa ter uma ótica de vida. Na minha cabeça, ninguém entra. Certa vez eu estava conversando com uma psicóloga que me acompanhou durante um período. E ela disse: já que nem os problemas não é o passarinho cagar na tua cabeça. De vez em quando um passarinho passa e puf, caga. Esses dias atrás eu estava perto do mar, eu vi uma gaivota vindo, e ela vem com aquela coisa, parece que vem, mas não vem. E eu, nossa, que gaivota bonita. E de repente tinha um grupo de pessoas perto da orla ali, do mar. Ela veio, eu falei: vixe, soltou a bomba, né? Cagava, acontece. Agora, fazer ninho na sua cabeça é uma outra coisa. Diga assim: fazer ninho na minha cabeça é uma outra coisa. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, se você quiser abrir a sua Bíblia, eu vou contextualizar o que eu estou falando nisto, para você preparar o teu 2024. Esse primeiro culto que eu estou aqui, 2024, pregando, eu não tenho dúvida que é um culto de primícia. Então, aquilo que é tratado é a primeira vez, ou a primeira situação onde nós expomos algumas coisas. Isso daí serve como vai delinear o teu 2024, a primeira palavra profética que você vai receber. Isaías capítulo 55, versículo 8. Isso daqui mexeu muito comigo uma certa feita. Porque, como eu sou uma pessoa muito introspectiva, analítica, né, meu senso de criticidade é muito forte, aguçado dentro de mim, então eu sempre fiz alguns mapas mentais para uma determinada ação de Deus na minha vida, uma determinada forma da manifestação de Deus na minha vida. E aí um dia Deus me pegou e me levou para Isaías 55, 8 e 9, e aí ele literalmente me deu uma desconstruída. Deixa eu falar algo para você: às vezes Deus precisa te desconstruir para construir de novo. E isso não é ruim não. Tem muitas pessoas que precisam ser desconstruídas para que se construa algo novo. Até porque não se coloca fundamento ou remendo de pano novo em vestido velho. Precisa estar, né, com uma reconstrução desde a base. E Isaías diz assim: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, assim diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, diga, os céus mais altos, diga, mais altos. A palavra hoje para a tua vida é alto, diga comigo, alto, mais alto. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Diga glória a Deus. Deixa eu fazer uma oração pela sua vida agora. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra está sendo pregada, e nesse momento eu li a tua escritura, e o Senhor quer edificar as nossas vidas na tua palavra, na tua verdade. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade, no nome de Jesus, de trazer essa mensagem como uma palavra rema, uma palavra viva, uma palavra que fortalece, uma palavra que alimenta o coração de cada um deles. Amém? O Senhor disse assim: olha, Isaías, escreve e diz para eles que tem muitas coisas que eles não vão entender, tem muitas coisas que eles não vão saber e não vão compreender. E esse livro de Isaías tem uma tríplice mensagem. A primeira mensagem do livro de Isaías é: esse povo vai ser levado ao cativeiro, 150 anos antes de ser levado para o cativeiro. A segunda mensagem é: eles vão voltar do cativeiro. Isaías profetizou que eles iriam para o cativeiro, mas haveria uma glória vindoura, eles iriam voltar. E depois do cativeiro, ele tem uma terceira mensagem que é a centralidade do livro de Isaías, que é uma mensagem messiânica. Jesus é o Cristo que vai encarnar e vai nascer e vai salvar o mundo inteiro. Isaías 53:11, você começa a ler lá, 53, 61, né? A primeira mensagem que Jesus leu pós o seu batismo, e ele está na virtude do Espírito Santo, foi Isaías 61: o Espírito do Senhor está sobre mim. Essa foi a mensagem de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então o profeta Isaías, sem dúvida nenhuma, Ele é um dos profetas mais contextualizados, inclusive é um dos profetas que mais profetizou em espaço-tempo. Ele profetizou mais de 40 anos. Detalhe, ninguém acreditava nele. Interessante, se você ler a história do profeta Isaías, você vai ver que ninguém acreditava nele, ao ponto do que, no final da vida dele, todas as profecias dele que ele fez, tudo que ele se moveu em Deus, ele foi o homem que no livro de Isaías capítulo 6 diz: eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Oh glória, olha quem é esse cara: eu vi o trono de Deus. Poucos homens na Bíblia viram o trono de Deus. Isaías viu: eu vi o trono de Deus, eu vi o trono de Deus, e eu vi ele assentado no seu alto e sublime trono. Você poderia ter dado um glória a Deus. É desse homem que eu estou pregando para você hoje, é esse profeta que foi cerrado no meio. Olha aí, forma legal de morrer, né? Cerrado no meio. Você sabe, tem algumas coisas que eu falo com o Senhor: Jesus, eu quero pedir duas coisas para ti, e as duas coisas na verdade é a mesma coisa. A primeira é: eu quero ser arrebatado. Se Jesus, se o Senhor puder voltar na minha geração e eu ser arrebatado, nossa, eu quero ter essa experiência. Eu oro por isso, faz parte da minha oração. Segunda oração é que, se o Senhor não voltar e me arrebatar, eu também não quero morrer de qualquer tipo de morte, não. Eu quero morrer uma morte tranquila, em paz. Quero chamar meus filhos, quero chamar minha esposa, se assim for, e falar para eles: olha, eu estou indo embora. Tem um amigo meu, pastor, o nome dele é Irmão Manuel. O dia que ele foi morrer, ele deitou na cama dele, chamou toda a família dele, falou: entra aqui, povo, deixa eu falar, essa noite o Senhor vai me levar, e eu queria abençoar você e tal, queria deixar aqui, está tudo organizado a vida, está tudo certo, e eu estou aqui para dar um tchau para vocês e abençoar a vida de vocês. E naquela noite ele deitou, e no outro dia chegaram lá, ele estava geladinho, tinha partido para a glória. Eita bênção, se eu puder, se o Senhor me abençoar, se Jesus não voltar, é essa. Isaías, ele falou assim: os pensamentos de Deus, diga assim, pensamentos de Deus, são mais altos. São mais altos. Sabe, irmãos, às vezes a gente anda num nível tão baixo, e a gente muitas vezes quer trazer Deus para dentro desse nível da gente. Tem gente que anda na caixa da religiosidade, é muito religioso, e tudo que é diferente, a pessoa às vezes não consegue dar um sentido, um significado. Tem pessoas que é só religião, não tem espiritualidade. Como que você sabe disso, pastor? Não tem fruto. Não tem fruto. Você olha para a vida da pessoa, não tem fruto. Não tem fruto, não ganha alma, não jejua, não ora, não edifica a vida de ninguém, não discipula ninguém, não leva a palavra de salvação na vida de ninguém. É estéril. Religião, purinha. Toma até ceia. Alguns dão os dízimos. Religião. Isaías falou assim: os pensamentos de Deus não é os teus pensamentos. E aqui deixa eu te falar uma coisa: essa guerra, essa batalha que é travada dentro de cada um de nós é muito forte, irmãos. Os meus pensamentos e os pensamentos de Deus, parece que é uma coisa muito simples, mas não é. Os valores de Deus não são os meus valores, os princípios de Deus não são. Eu tenho que me igualar, eu tenho que estabelecer os padrões de Deus para a minha vida, se é que eu quero estar mais íntimo e mais próximo dEle. Recentemente eu chamei uma pessoa para conversar, eu falei duas coisas para ele. Eu falei: eu quero te dar dois conselhos, porque eu te amo. Número um, não fala mal da igreja, não fala mal de pastor, não fala mal de ninguém, para com isso. Mulher da gente, irmão, pode não ser a melhor mulher do mundo, ter os defeitos dela, mas nem o marido gosta de ver ninguém falando mal da sua mulher. Agora, a igreja é a noiva de Jesus. Se você vive falando mal da noiva de Jesus, você está falando mal da mulher de Jesus. E aí você quer ser amigo de Jesus? Ah, não vai dar certo. Vigia. A segunda coisa que eu falei para ele é o seguinte: Deus abomina mentira. Tem limite mentira, pelo amor de Deus. Quando você for criar uma mentira, por favor, para, pensa, reflita, e depois você decide como que você vai colocar as palavras de forma que não seja mentira. Porque chega uma hora que o cara gosta tanto de mentira, a pessoa gosta tanto de mentira, que ela mente desnecessário. A mentira se torna a forma dela viver. E o que que acontece com muitas pessoas? Elas querem colocar Deus dentro disso. Lá na virada do ano, um dos motivos que eu estava lá na Lagoinha, porque eu fui ver o John Beaver, ou John Bever, pregar. É um dos meus autores preferidos, os livros dele edificam a minha vida. E a palavra do John Beaver foi: tenha temor. O temor do Senhor é o princípio de todas as coisas. O temor do Senhor é limpo. Uau! Quem está comigo, diga amém. Então, os pensamentos de Deus não são os teus pensamentos. Então você vai ter que, em algum momento, você vai ter que tirar a mão do remo. Vamos supor que você está dentro de um barco, remando, e aí você parece que, eu estou nadando contra a correnteza. Então você para, ore ao Senhor e peça a direção dEle. Fala: Senhor, tome os remos das minhas mãos e pilota esse negócio aqui, que eu não estou me... Tem gente que acha que vai dar conta do casamento, irmãos. Não dá. O único que conhece, que sabe e vai resolver problema de casamento é Deus. Eu nunca vou atender as expectativas da minha esposa, assim como ela também nunca vai conseguir atender todas as minhas expectativas. Mas quando nós colocamos na equação o fator que é determinante em todas as coisas, que é a presença de Deus, tudo muda. Então, quando eu busco o que Deus pensa, e aqui vai uma dica para você: você pode levantar de manhã cedo e fazer uma oração mais ou menos assim: Espírito Santo, o que é que nós vamos fazer hoje? Qual é a tua agenda para o nosso dia? Aonde o Senhor quer que vá? Com quem o Senhor quer que eu esteja? Tem a tua agenda de papel? É bom, mas tenha a agenda número um, que é a do Espírito Santo. Esta é a agenda das agendas. Os pensamentos de Deus são mais altos. Às vezes você acorda pensando uma coisa, E depois, no final do dia, quando você vai dormir, você olha e vê que não foi nada daquilo, foi totalmente diferente. Quem está comigo? Então, nessa primeira mensagem do ano, eu gostaria de dizer, se for preciso, se for necessário abrir mão dos teus preconceitos, dos teus paradigmas, abra. Deixa Deus te quebrar mesmo. Ele vai quebrar essa mentalidade sua. Inclusive, mentalidade é uma coisa muito séria. Se você gosta de vir nos empreendedores, a última mensagem minha eu falava assim: o problema das pessoas que não prosperam é a mentalidade de escassez. Mentalidade é uma coisa séria. Você não muda uma mentalidade de uma pessoa do dia para a noite. O meu avô se converteu, se batizou, 90 anos, dia 15 de novembro, ele soltava fogos. Eu falava: oh, para com isso. Mas já estava nele aquele negócio. Mentalidade não é uma coisa que você muda de uma hora para outra. E Deus está dizendo assim: os meus pensamentos, ou seja, a minha mentalidade não é a sua, ela é mais alta. Por isso que nessa noite eu gostaria de convidar você, nesse ano de 2024, você vai levantar os padrões. Você vai levantar os padrões. A última palavra que Deus me deu em 2023 foi entre o Natal e o Ano Novo. Eu estava em espírito de oração, o Espírito Santo veio e disse: esse ano você vai levantar o teu padrão, Jaquenilson. Falei: uau. É a palavra de Deus para minha vida foi essa. Levanta o teu padrão. Você vai estabelecer: pastor, seu padrão já é alto, o senhor vai aumentar. Vou. Eu quero mais de Deus, irmãos. Eu quero viver o extraordinário de Deus. Eu quero o que Deus tem para a minha vida, para essa igreja, para essa cidade. Precisamos querer isso. Mas a segunda mensagem de Isaías é: os meus caminhos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus caminhos são mais altos. Mais altos. O avião, vamos falar do avião aqui para encerrar. E esse avião representa a tua vida. O avião, para ele alçar voo, ele tem que enfrentar o vento contrário. Ele não voa, ele não alça voo. Inclusive, quando eu fui aterrissar, o avião foi aterrissar em Londrina, pegou aquele vento de cauda, o avião fez assim hoje de manhã, deu um negócio, um revorteio na pista lá. A minha mãe quase morreu do coração. Falei: meu Deus, pior voo que eu fiz foi esse. Eu falei: mas ainda bem que nós estamos aqui vivos, né? Ele freou e parou esse negócio aqui. Imagina, esse negócio não freia. Diga comigo assim: para subir, eu tenho que enfrentar aquilo que está contrário a mim. Aquilo que vem contra mim. Diga assim: aquilo que vem contra mim não é para me destruir, é para me levantar. Como que vai ser o teu 2024? Se você assumir a mentalidade de Jesus, os pensamentos dele vai te levantar, porque os pensamentos dele é mais. E quando ele propor para você uma direção, talvez você vá enfrentar algumas adversidades, mas essas adversidades, na verdade, estarão ajudando você a levantar. E quando você estiver voando, quando você estiver no alto, quando você estiver em Deus, quando você estiver em Deus, quando você estiver em Deus, você vai olhar lá embaixo e você vai falar: faz sentido. Tudo que eu achava não vale a pena mesmo. Eu tinha que abrir mão disso, eu tinha que abandonar isso, porque aqui de cima eu estou compreendendo, eu tenho uma visão completa. Eu consigo ver, eu consigo me localizar, eu consigo saber a direção correta. Mas o ventinho vai vir contra para te promover. Tem uma frase que eu amo, que diz que calmaria nunca fez bom marujos. Ah, o pastor Jaquenilson, o pessoal chega, anda junto. Cara, eu quero andar com você, eu tenho respeito por você, eu sei o que você carrega, eu sei que... Não estou fazendo apologia a mim. Está lá o banner lá, 19 anos aqui dentro. Calmaria nunca fez bom marujo, irmão. Zona de conforto não faz bons profetas. Homens de Deus são talhados nas adversidades. Sabe, é muito bom você ouvir o testemunho de alguém, mas eu quero te dizer que Deus está criando, está gerando um testemunho pessoal, teu, para que quando você abra a tua boca, quando você ore, quando você fale, quando você pregue, quando você está no seu negócio, na área de influência que Deus te colocou, haverá respeito. Mas abandona as mentalidades humanas e carnais. Ah, está todo mundo fazendo assim. Irmão, eu não sou todo mundo. Já dizia minha mãe: mãe, deixa eu ir, os meus amigos todos vão. Ele fala: você não é todo mundo. Eu cansei de ouvir minha mãe falando isso. Ah, mas os irmãos, os meus amigos vão, mãe. Por que que eu não posso? Porque você não é todo mundo. Teu pai é Cláudio, tua mãe é Olinda. Você não é filho de A, de B ou de C. Você é meu filho e você não vai. Minha mãe falava isso para mim. Engole o choro e vai para a cama. Só que se eu estou aqui pregando hoje para você, pode ter certeza que foram muitas e muitas vezes que fui contrariado, porque a minha mentalidade era muito pobre. Inclusive, se o Senhor Jesus não tivesse me salvado, quem seria eu? Ai de mim! Mas nessa noite a mesma oportunidade, o mesmo Espírito está sobre a tua vida, as mesmas oportunidades estão à tua disposição. Basta você querer, basta você querer, basta você dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero abrir mão de alguns sofismas que eu tenho carregado ao longo dos anos. Fofoca, mentira, inveja, maledicência, criticidade exacerbada. Você fala do que você não sabe. Tem limite, irmãos. Você pode viver o melhor de Deus em 2024. Você pode e vai viver.